Deputado Rubens, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Roberto, estar aqui com você na CBN de Cascavel.
Esse período eleitoral, aproveitando da experiência do senhor, como que fica o trabalho no Congresso?
Então, não é o conhecido recesso branco, em que algumas concentrações são feitas, como nesta semana. Até ontem nós votamos uma série de matérias desde segunda-feira, e comissões funcionando normalmente. E agora vai se convocar mais uma etapa, só um esforço concentrado naquela semana, e aí junta todas as matérias para votar. Votamos muitas medidas provisórias nesta semana, e o Senado também está fazendo da mesma forma.
Tem projeto que não se vota nesse período, deputado, em razão de ser um período eleitoral?
Porque, na verdade, se você tiver projetos polêmicos demais, nesse período não vota. Até porque aí há uma abstenção natural, né, de não votar. Você pegar uma polêmica em plena campanha eleitoral não é bom para a Câmara, nem para o Parlamento e muito menos para o parlamentar. De qualquer maneira, temos votado algumas medidas provisórias para não deixar vencer e, vencendo, ela deixar de existir. Então é importante votar medidas que ajudam o governo e ajudam o país.
E vamos destacar algumas dessas que estão sendo votadas e outras que estão na pauta, até para a gente informar aí a população do Oeste do Paraná.
Olha, você teve essa semana vários projetos sendo votados, né? Um deles que nós votamos e foi motivo de muita é a questão do rol taxativo das corretoras de saúde, né? Dos planos de saúde. E aí foi votado e derrubado aquela tese do STJ que defendeu que o que está no rol, o plano de saúde tem que pagar, o que não está, não pode. E nós votamos diferente, porque mudamos esta realidade para que a lei favoreça aquele que possa ser atendido de acordo com prescrição e, sobretudo, com conhecimento científico e prova de que o tratamento é eficaz. Então, a partir daí também vai acontecer. Claro que, quando isto acontecer, passa a pertencer ao rol da Agência Nacional de Saúde e vai ser beneficiado aquele que tem plano de saúde.
Espaço aqui para os ouvintes também se manifestarem. Deputado, alguns ouvintes já interagindo aqui conosco, como de praxe, através do WhatsApp 991-377533, o Vladimir, ele diz aqui: eu gostaria de ouvir o experiente deputado sobre o processo eleitoral, se ele teme que possa acontecer alguma situação antidemocrática ou situação que viabilize a eleição. Vladimir, fazendo essa pergunta, eu complemento aqui. O senhor teme que algo possa acontecer ou o processo deve ser normal, como em eleições passadas?
Olha, eu acho que não, mas tem aí toda uma pressão sobre isto, né, sobre eleições, sobre urnas eletrônicas, o que não tem sentido. Até porque as urnas eletrônicas hoje é um motivo de orgulho do Brasil para o mundo, pela eficácia, pela resposta e pela imediata e completa avaliação de qualquer denúncia que venha acontecer. Tudo foi auditado até agora e tudo comprovado que não houve problema. Então, isso é muito importante. Do ponto de vista eleitoral, aí tem esta polarização extremada, que é ruim, né? Quando há polarização política, são debates de ideias, vertentes de pensamento. Isso faz parte. Mas quando há extremado, né? Aí complica um pouco, porque nós temos história do mundo aí que mostra claramente que, quando está polarizado e extremado, né, os extremismos em ação, isso já levou a guerras locais, regionais e até mundiais.
Uma pergunta aqui do Orlando, ele é de Toledo, ele diz o seguinte: existe brecha na Constituição para que alguma ação possa ser tomada pelo presidente para impedir que a eleição ocorra?
Não, nenhuma possibilidade. A eleição, a própria Constituição já fala, até a justiça eleitoral, que ela está completando 90 anos e sempre evoluindo, se modernizando. E hoje nós temos aí algo que chama atenção pela rapidez, pela agilidade, e para evitar que seja judicializada cada momento uma ação eleitoral e nisso trazer prejuízo para o país. Então, acho que é muito importante que tenhamos essa tranquilidade. O Brasil precisa de tranquilidade, responsabilidade e planos para enfrentar os graves problemas de 33 milhões que passam fome, 63 milhões com insuficiência alimentar e assim por diante. Então, tem tanta coisa que precisa ser feita e com rapidez, enfrentamento com a nação unida para resolver.
E essa polarização, deputado, e essas informações que saem, até falando aqui baseado na manifestação de ouvintes. Os ouvintes falam isso ou se manifestam dessa forma porque eles ouvem e se sentem, de repente, apreensivos com a possibilidade de que algo poderia ou que possa acontecer. Como que o senhor enxerga ou como o senhor imagina que o mundo enxerga isso? traz prejuízos ao Brasil na relação internacional, insegurança de alguma natureza. Como que o senhor visualiza isso?
Ah, eu não tenho dúvida que traz, né? Para a imagem,
atrapalha, não tem dúvida.
Para a imagem do país é muito ruim, né? Você vê que o Brasil hoje está presente no mundo com tudo aquilo que diz respeito à sua economia, especialmente ao agronegócio. Então, nós temos uma presença muito forte. E isto arranha a imagem do país. Quando toda uma luta para que tenha democracia seja consolidada e aprimorada, nós temos aqui todo dia o mesmo discurso repetitivo, sem provas, né? Diz tudo aquilo. Resultado, isso coloca realmente, entusiasma alguns, né? Que aí fala para aquele eleitor extremado que quer ouvir isso. Mas, na verdade, isso será resolvido com a eleição. Como disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso, né? Ele disse, aquele que ganhar a eleição vai assumir e será respeitado por todos nós.
E o senhor imagina que, tem até uma observação aqui de ouvinte, o Jorge acompanhando a CBN aqui também, muito obrigado, o Ismael, tem uma observação aqui do Gustavo, ele diz o seguinte, deputado, se o senhor imagina que o Brasil ele possa tomar rumos diferentes dependendo de quem vença a eleição ou em linhas gerais não muda muita coisa?
Em linhas gerais não muda muita coisa. O que tem é que enfrentar os graves problemas, como eu falei. Fome, miséria, desemprego, a economia sendo retomando ainda muito timidamente, né? Então a economia tem que retomar para valer. O Brasil precisa crescer aí acima de 5%. Para oferecer emprego, renda, né? E a economia ir cada vez mais nesse que nós chamamos de círculo virtuoso. Né? Uhum. Isso, cada um de nós torce para que isso aconteça. Então, enfrentar os problemas. Temos a inflação que está aí, corroendo o salário, você recebe um salário, no dia seguinte acabou o salário, porque a inflação já tomou conta de tudo isso. Então, nós temos os dados que mostram isso claramente. Basta ir no supermercado, basta ir comprar abastecer o carro, o caminhão que vai transportar a riqueza. Então, tudo isso encarece a vida da população. Tem que ser enfrentado para valer.
O Vinícius, enquanto o senhor estava falando, estava observando aqui, o Vinícius continua escrevendo, mas ele faz uma relação, ele até coloca aqui se o deputado é da esquerda ou de direita, mas o deputado me parece que está mais aí no meio, né, deputado? Até para a gente esclarecer aqui a título de informação para o Vinícius. Mas ele faz relação à questão da inflação, quando o senhor dizia, e ele continua digitando aqui de forma bastante, nós vamos interagindo aqui, ele faz menção à inflação no mundo inteiro e dizendo que o Brasil poderia estar pior se de repente estivesse com a esquerda, porque lá atrás o Brasil não cresceu nada, embora o Brasil seja um país em desenvolvimento, deveria crescer mais, mas no governo Bolsonaro tem crescido. Inclusive cresceu, aliás, os números a gente tem, né? Ele não colocou aqui, mas o Brasil, por exemplo, cresceu 4,6% no PIB em 2021, veio de uma queda de 3,9%, e esse ano, mas o próprio Banco Central já fala em crescimento em 2%. Eu aproveito a observação do ouvinte para dizer o seguinte: baseado nesses números, me parece que ele está querendo dizer que a situação é menos pior, ou poderia ser muito pior. O senhor não vê dessa forma?
Não, de fato, poderia ser muito pior, né? Isso aí, a própria economia, ela responde sem governo. Uhum. Isso em qualquer lugar do mundo, a economia, quando ela está forte e organizada, nós temos uma pandemia, nós temos a inflação, o mundo tem inflação, isso tudo provoca num mundo globalizado como está. Mas, de qualquer maneira, precisa fazer enfrentamentos. Essa coisa de gastar mais do que arrecada é um problema seríssimo que vai desdobrar em 2023. Em todas as informações e leituras que se faz da mais séria possível, você vê que em 2023 será um ano muito difícil em virtude da gastança que se dá num momento eleitoral como esse.
Então, independente de quem seja o próximo presidente ou o presidente reeleito, vai ter muita dificuldade, isso o senhor não tem dúvida?
Não tenho dúvida, por isso que eu falo, equilíbrio, bom senso, responsabilidade, é isso que o país está precisando.
Em relação ao Paraná, uma observação aqui do ouvinte, até para a gente aproveitar também, obrigado. Acompanhando aqui a CBN, é o Rodrigo aqui de Cascavel. O Paraná tem crescido, ele faz uma referência à economia. A gente tem colocado aqui também, deputado, que o Paraná tem crescido acima da média nacional, né? Inclusive a região oeste aqui tem crescido, a gente puxa um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, tem crescido acima da média estadual, mas o Paraná tem crescido mais do que a média nacional e o agro é muito forte, enfim. E ele faz referência aqui. Aqui no Paraná está tudo tranquilo, não temos nenhum problema no aspecto político, de polarização, não tem, né, deputado?
De fato, não é o quadro nacional. O quadro nacional muito tumultuado, né? com essas, todo dia, essa coisa muito de agredir aqui, agredir ali, e me parece que é muito mais para desviar a atenção.
Uhum.
Desviar a atenção da inflação, desviar a atenção dos preços, desviar a atenção dos problemas graves, né? Você veja, quantas vezes eu circulo aqui no oeste do Paraná. Você vem de Pato Branco para cá, ou vai daqui de Cascavel para Pato Branco, você vê quantos anos a 163 está desse jeito. E olha que a bancada do Paraná tem lutado e muito para poder trazer recursos. Inclusive, eu mesmo abri mão de um recurso para poder atender a 163, que é muito mais urgente, dado o movimento e a circulação de riquezas para essa região. Então é muito importante que tenhamos todas estas condições, né, para que o Paraná não sofra mais ainda depois com a questão do pedágio, né, que ficou. Mas polarização no Paraná não tem, não. Não, uhum. Não acredito que isso vá ter algum tipo de problema.
E o senhor vê também a situação aqui no Paraná em termos de união, integração. Quando o senhor falava sobre os deputados, são 30 deputados, tem 3 senadores. Essa relação com o governador, ela tem sido boa, isso tem ajudado o estado do Paraná. Não tem muita divisão não, é isso?
Muito boa, muito boa.
Isso é
a bancada federal, parte da bancada estadual, que tem oposição, claro, mas é muito boa essa relação. E essa relação sendo boa, o Paraná só tende a ganhar. Daí você pegar aqui alguns números, por exemplo, que aqui no Paraná e a região de Cascavel mostra isto claramente. É só para você ter uma ideia, o Fundeb que nós votamos, né, que agora é permanente, nós pegamos recursos da União para atender o Fundeb na educação básica através dos municípios. Só para você ter uma ideia, o Fundeb, que foi aqui do ano passado, veio 266 milhões para Cascavel e região.
Uhum.
E este ano a previsão é de 300 milhões. Em 2025, aqueles 266 vai passar de 500 milhões, porque vai dobrar esse valor até 2025. Uhum. A cada ano acrescenta 20%. Isso é muito importante, está investindo na educação básica. E o Paraná tem dado respostas importantíssimas nesta área para que a gente tenha aquela esperança, e com certeza temos, de sair da periferia do mundo em termos de economia pelo conhecimento.
Nós precisamos encerrar. O Miguel dá uma alfinetada aqui, deputado, ele diz o seguinte: o Congresso tem muita força, manda no país, praticamente, e as reformas não avançam. Não está na hora do Congresso ser mais eficiente? Os deputados, os senadores, eles podem mudar o país. Observação aqui do Miguel, ele fala sobre as reformas, reclama que, inclusive, dos impostos que são altos, ele é empresário, e faz referência, inclusive, sobre o ICMS. Os estados agora vão pagar a conta. Tem gente que não acredita na compensação, parece que é difícil depois compensar essa perda de receita com o ICMS, com os combustíveis, por exemplo. Mas ele faz referência ao Congresso. O Congresso poderia fazer mais. Dá para fazer mais?
Dá para fazer mais.
Não é culpa do senhor.
Eu sou um dos 513, eu luto para que faça mais. Tanto é verdade que eu tenho, por exemplo, a minha proposta que acaba com a aposentadoria compulsória de juízes que cometem crime e são aposentados como pena máxima a receber seus direitos para o resto da vida. A minha proposta acaba com isto e economiza milhões para os cofres públicos. Os supersalários que eu consegui aprovar no ano passado na Câmara, que está no Senado, economiza bilhões de dinheiro, reais para os cofres públicos. Então é muito importante que isso avance. Está lá no Senado para votar. Então,
reforma administrativa, reforma tributária.
Reforma administrativa, até lá.
Não avança.
Muito. Está lá o fim das férias de 60 dias para o Ministério Público e para o Judiciário, que é de minha autoria. E nós tentando votar e não conseguimos. Por quê? Porque tem que ver como é que faz 513. Infelizmente, temos ali um jogo muito triste da questão do orçamento secreto. Isso é muito grave, né? Muito grave. E que está acontecendo agora no governo e com a sua maioria que está lá assentada na Câmara e no Senado.
Eu preciso encerrar, mas tem uma pergunta aqui do Zé Valdez, é jornalista, pede se o Cidadania tem candidato ao Senado. Para a gente fechar aqui, não estamos falando muito de política partidária, daqui a pouco, inclusive, nós vamos trazer as informações, não sei nem se vai dar tempo, mas de repente na programação da tarde, hoje é o último dia para a realização de convenções, as convenções partidárias, o Podemos, inclusive, realiza hoje. Álvaro Dias será confirmado candidato ao Senado, candidato à reeleição. Mas essa pergunta dos jornalistas aí, Valdez, pede se o Cidadania tem candidato ao Senado. Tem?
Então, nós tivemos a candidatura do César Silvestre Filho, que abriu mão da candidatura de governador para ser candidato ao Senado da nossa federação. E agora houve uma decisão, interferência da Federação Nacional sobre a decisão do Paraná. E o Paraná, PSDB e Cidadania, está judicializando esta decisão. Eu, como estou licenciado da presidência do partido, acompanho à distância. Quem está presidindo agora é o Hélio Virbisky, nesse período de eleição, como sempre fiz, não ficar à frente do partido.
Deputado, muito obrigado pela entrevista.
Prazer muito grande, muito obrigado.
Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, 11h50.